Bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Hoje é dia 19 de abril de 2017. Estamos com o nosso colaborador da Rádio Metropolitana, o deputado, ex-deputado federal, sempre deputado, sempre prefeito, a gente sempre fala, né? Eu chamo o Junge até hoje de deputado e o sempre prefeito de Mogi, Junge Abe. Bom dia, Junge.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos do Radar Noticioso, da nossa querida metropolitana. Obrigado por me chamar assim, mas acima de tudo, Marilei, hoje estou super feliz, não é de hoje, de algum tempo para cá, estou super feliz porque sou um cidadão brasileiro, né? Dessa pátria maravilhosa que, mesmo enfrentando tempestades de ordem diversa, nós temos que entender que isso faz parte da nossa vida. E é por isso que eu gostaria que você pudesse aí colocar alguns assuntos para que nós pudéssemos hoje levar mais informações para nossas queridas amigas e amigos do Radar Noticioso.
Nós estamos ao vivo pelo Facebook, vem para cá junto com a gente, é só curtir a fanpage Marilei Esquerda, vem para lá pelo meu site marilei.com.br. Eu falava muito, desde a semana passada, como o Brasil inteiro fala, sobre as delações premiadas ao Odebrecht, sobre esse tanto de corrupção que eles falam em milhões como se fosse 10 reais, bilhões que foram desviados do nosso dinheiro. E é um esquema tão grande, Junge, que a gente chega a ficar impressionado com o esquema, com as maracutaias, com a engenharia que montaram dentro da Odebrecht. Fora Petrobras, fora todas as outras empresas que também estão sendo chamadas aí até mesmo para responder a tudo isso. Agora eu quero falar a pergunta que todo mundo fala. Será que vai ter cadeia para todo mundo? Será que vai ter anistia para os políticos que têm foro privilegiado? Para onde vai o Brasil? Dá tempo de se resolver isso até o ano que vem nas eleições de 2018? Vai sobrar candidato? Vai faltar candidato? Como você enxerga, você que já esteve na Assembleia Legislativa, já foi deputado estadual, foi duas vezes prefeito de Mogi, esteve lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, no coração do país. Como que você enxerga isso, Junge? Eu tenho certeza que todo mundo, quando um deputado fala, se você não está na lista, você não é prestigiado em Brasília, hein? Então eu pergunto para você, como é que você enxerga tudo isso?
Obrigado pelo tema de hoje, Marilei. É fundamental. Mas antes de a gente poder entrar diretamente nesse assunto tão importante para todos nós, brasileiras e brasileiros, eu queria aqui, não como uma justificativa, viu, Marilei, mas dizer que eu não sou cientista político. Não sou uma pessoa que conhece com profundidade tudo o que acontece no meio político brasileiro. Porém, eu tenho a obrigação de ter muito mais informações do que qualquer outra pessoa.
Exatamente.
Certo, né? Não digo aquelas pessoas da alta cúpula que estão aí hoje sendo alvejados por denúncias e mais denúncias. Porém, eu tenho a obrigação, o dever de conhecer o sistema que nós viemos conduzindo, né? E que, lamentavelmente, acabou traduzindo-se, né, nesses escândalos todos. E é fundamental, Marilei, nós lembrarmos, né, que essa tempestade, né, tem, com certeza, um sentimento místico. As pessoas podem até não concordar com a minha observação. Por que que eu falo isso, Marilei? Porque em países, já disse uma vez aqui no seu programa, né, nos países do hemisfério norte, onde o inverno é rigoroso, né, a cultura estabelecida na sociedade é diferente. As pessoas, por si só, são mais responsáveis. O Brasil é tão bom para todos nós, climaticamente falando, né, territorialmente falando, tá certo? Que, muitas vezes, nós acabamos entendendo que tudo acontece de uma forma muito, assim, sabe, sem dificuldades para nós, sem que nós possamos nos esforçar na vida, sem que haja o mérito das pessoas. E vamos deixando isso sem a participação necessária. E essa participação é da própria população. Por quê? Qualquer que seja o governo, federal, estadual, municipal, nós temos que ter participação. Se não houver participação, e dizer, olha, já cumpri o meu dever, fui na eleição, votei. Só isso não basta, Marilei. É fundamental que nós tenhamos o acompanhamento, né, da vida política e até partidária, se possível, né, não como aquele que integra um partido, mas, mesmo sendo um povo, nós temos que acompanhar as coisas que acontecem no Brasil. Tá certo? Dito isso, eu diria o seguinte, tá certo? O país é tão bom que só ciclicamente nós estamos revivendo situação dessa natureza. E não foi a primeira vez, Marilei. Várias vezes na nossa história brasileira, nós estamos aí, né, depois de 20 anos, depois de 30 anos, revivendo, talvez com ímpetos diferentes, talvez com problemas diferentes, né, uma mudança que o país necessita. Então, veja bem, né, em 64 nós tivemos a dita revolução, onde o poder militar praticamente governou o Brasil, a ditadura. Depois nós tivemos aí, né, abertura democrática, conquistamos a dita democracia, com partidos e mais partidos, com candidatos e mais candidatos, e as pessoas da alta cúpula, né, sem fazer um pré-julgamento, né, como somente o poder legislativo, né, as reeleições são até que o eleitor se canse da pessoa, tá certo?
Exatamente.
Porém, tem mecanismos que possam superar esse cansaço. É muito dinheiro na eleição, tá certo? Comprando votos. Então, conforme o poder de certos candidatos à reeleição, coisa parecida, veio distorcendo o processo, né? Esse processo que, na verdade, nós não podemos dizer que está errado. É um processo democrático. Temos que, novamente, criar mecanismos para sair dessa fase. Então, eu tenho que agradecer, né? A justiça, inviolavelmente, precisa do apoio de todos nós, para que, por mais que doa quem seja a pessoa, eu mesmo, Marilei, né, estou sofrendo um processo totalmente diferente desses processos que hoje, né, estão alvos aí, os políticos lá, principalmente de Brasília, saindo para, né, alguns estados brasileiros, pegando até governanças estaduais, né? Porém, você pode verificar, né, no poder municipal, né, ainda são, né, poucos os abusos, de uma forma geral, né? E aí, vamos lá dizer o seguinte, que quando você fala do Petrolão da Vida, da Lava Jato, etc., nós tivemos uma pequena demonstração, né, que não chegamos a esse nível, né, em 2005, com o processo do Mensalão. Tá certo? Porém, Marilei, hoje nós temos a Petrobras como centro do processo. E aí, em função da Lava Jato, nós estamos atingindo outras empresas também. Se nós colocarmos o dedo através da justiça em qualquer setor público, nós vamos ter problemas. Por isso é que nós temos que apoiar o Ministério Público, né, os procuradores, a Polícia Federal, né, e deixar para a justiça, né, fazer a limpeza. Agora, se você fala para mim, mas teremos toda a limpeza? Eu até acredito que não.
Mas porém, o início... Importante.
Ah, com certeza. Por isso que, na eleição de 2018, as regras não serão muito diferentes. Porque não dá, Marilei, para mudar da noite para o dia.
Não vai dar tempo.
Não,
né,
vai dar tempo. Tá certo? Porque ainda estamos no início de uma série de eventuais punições ou condenações que possam aparecer.
Mas isso vai longe, não vai?
Ah, vai longe.
Vai demorar muito,
vai,
né?
Vai demorar. Mas, lamentavelmente, se levou 20 anos para chegarmos nesse processo, você não vai fazer isso em um ou dois anos.
Não vai.
Pode demorar 5, 10 anos. Mas não pode parar, Marilei. Não pode parar. Eu acho que... E não é só, né, os protagonistas do cenário político, não. Né? A sociedade como um todo, e aqui nós estamos denunciando ninguém, certo? Mas é fundamental que a justiça possa ter, né, o cabedal de informações através da Procuradoria, do Ministério Público, né, através da Polícia Federal, para julgar exatamente quem as pessoas que devem ser punidas exemplarmente. Por quê? Diante de tantas delações, a própria justiça ainda não pode tomar nenhuma decisão de fazer uma pré-condenação, coisa parecida.
É, todo mundo tem direito.
Todo mundo tem direito.
A se defender.
A se defender.
E tem muita gente ali, né, Junge, que foi citado, que vai conseguir provar também que não estava nisso, mas é uma minoria, pelo
exatamente,
que a gente percebe.
Exatamente.
Pelo menos é o que a gente percebe. Né?
Então, quando se aí, sabe?
Que ali tem propina, tem caixa 2, aí tem desvio de dinheiro,
tem
porque
tudo.
Tá tudo misturado,
exatamente.
Não tá?
É. Então, dentro de propina, caixa 2, ou então uma doação legal, registrada, etc.,
está
tudo hoje
no mesmo buraco.
No mesmo buraco. Ou então num bolo só.
É.
Tá certo?
É isso mesmo.
E a palavra que toda a justiça coloca é improbidade administrativa.
Isso.
Okay? Na improbidade administrativa, tem alguns itens, tá certo? Que praticamente divide aqueles que intencionalmente roubaram, né, o cofre público, né? Aqueles que dolosamente praticaram suas ações. Por isso, na improbidade administrativa, as pessoas que cometeram qualquer erro administrativo sem o dolo, não se enriqueceram através do patrimônio público, e não teve a malversação do dinheiro público, a pena é totalmente diferente dessas pessoas que, eventualmente, pela imprensa, você hoje tem quase a certeza que deve mesmo muito ao Brasil, à sociedade brasileira e perante a própria consciência.
É.
Deve muito.
Agora, Junge, para a eleição do ano que vem, o que muda? Né? A gente tem uma regra que já valeu para o ano passado, para aquela eleição para vereadores e também para prefeitos. Agora temos a eleição ano que vem para deputado federal, deputado estadual, governador, senador e presidente da República. O que que vai mudar? Né? A gente já não pode ter empresa doando, né? Só podemos ter fundo partidário e pessoas físicas. Como é que você enxerga? Será que a população vai dar um não para alguns políticos que já estão nas delações e que os processos vão estar em andamento ano que vem? Como é que se enxerga isso?
Bem,
o Brasil está cansado, né?
Olha, qualquer mudança, o Congresso tem que aprovar até um ano antes das eleições.
Então, mas não vai dar
tempo. Portanto, até o final de setembro, qualquer mudança precisa estar praticamente aprovada.
Uhum.
Daí a razão de que muita coisa que nós queremos, que os próprios políticos muitas vezes querem, não vai dar tempo. Bem, com uma lerdeza total, aprovou-se, tá certo? Que não pode doação de empresas.
Sim.
De pessoas físicas tem um limite também.
Também.
Tá certo?
Sim.
Né?
Tudo muito comprovado, bem. Né?
Mas algumas mudanças muito mais profundas, como cláusula de barreira, para que nós não tenhamos tantos partidos, tá certo? Pode acontecer,
ainda,
pode acontecer talvez, com uma medida que tudo indica que pode ser aprovado. O final das coligações partidárias.
Explica essa história de coligações, como é que funciona?
Veja bem, quando você tem as coligações partidárias, os grandes partidos, para ter mais tempo na televisão, ou para ter mais condições de apresentar vagas para essa coligação, praticamente pega os pequenos partidos que nós chamamos de nanicos. E não tem nem representatividade.
Uhum.
Mas são partidos...
A gente chama de partido aluguel, às vezes.
Exatamente.
Né?
Mas são partidos que, lamentavelmente, vivem com o dinheiro do povo,
sim,
que é o fundo partidário.
É, a gente que paga a conta.
Maior ou menor volume, sim, todos os partidos têm um dinheiro lá do fundo partidário.
Uhum.
Então, para diminuir o número de partidos, tá certo? Estão falando na extinção da coligação partidária.
Certo.
Porém, Marilei, mesmo que haja a extinção da coligação partidária, em nome da dita democracia, os partidos nanicos, seus controladores, entendem que está havendo medidas contra a democracia porque querem acabar com os pequenos partidos.
Uhum.
E que isso vai contra o sentimento da liberdade, da democracia. Então, talvez para suavizar um pouquinho a dita final da coligação partidária, já está se falando na federação de partidos.
Federação de partidos.
Pequenos partidos se unem, tá certo? Para poder enfrentar como se fosse um partido único.
Os grandes.
Os grandes, exatamente.
Entendi.
Certo? Então, infelizmente, como se trata de Congresso, a reforma que nós queremos vai ser difícil de acontecer.
Mas para a eleição na política não vai ter.
Até 2018 vai ser muito difícil.
Não vai dar tempo.
Não vai dar tempo.
Eu quero só trazer os ouvintes aqui perguntando, tem umas perguntas bem interessantes aqui, algumas colocações pelo Facebook. A gente está ao vivo no Face lá, só curtir a fanpage Marilei Schiavi. José Rodrigues, bom dia Marilei, bom dia Junge, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana, abraços, ótima quarta a todos, José Rodrigues de Sabaúna. Marilei, sou seu fã de todos os dias, obrigada Zé. Quero falar com a Denise Weblin, bom dia Marilei, bom dia Junge, a todos, um novo dia de esperança e consciência, a luta continua, poucos serão, ela diz. Poucos serão presos ou permanecerão presos e todos envolvidos direto ou indiretamente estão desacreditados até a próxima eleição. Não há condenações definitivas. Muita água vai rolar ainda. Com certeza muita água vai rolar, viu? Viu, Denise? Obrigada pela sua participação. E tem o Luiz Antônio Bos Vidal. O brasileiro já cansou faz tempo desses políticos roubando, superfaturando obras, alimentação de escolas públicas, etc. E isso não pode mais ser cultura. Tem que ser um basta, tem que ter um basta. E a população em si tem que fiscalizar e cobrar, não só de seus eleitos, mas de todos o corpo judiciário, parlamentar e executivo. A limpeza tem que ser feita assim, e começando de baixo para cima. Acredito que começando por um meio que proíba qualquer pessoa que não for capacitada de assumir um cargo de vereador e assim por diante. Como é que você enxerga essas colocações dos nossos ouvintes, alguns dos ouvintes que estão assistindo a gente no Facebook, Junge? E fala muito disso, né? Tem que começar de baixo, né? Essa limpeza. É.
Além de agradecer essa intervenção dos amigos e amigas, né, através do Zé Rodrigues, a gente cumprimenta todos que estão agora, nesse momento, interagindo conosco, né, nós temos embaixo. Só que só isso não basta.
Uhum.
Certo? Nós temos que revisar a nossa cultura, começando pela educação, Marilei. E quando eu falo de educação, não é só a educação do ensino, do aprendizado. É a própria educação do lar, tá certo?
Desde casa, né?
Desde casa, né? Para pregarmos mais, né, a palavra de Deus. Deus de todo mundo. Aqui nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de espiritualidade. Por que que eu digo isso, Marilei? Vou puxar um exemplo facinho para compreender isso, tá certo? Eu sou São Paulino, né? Mas eu estou falando aqui, não é pelo São Paulo Futebol Clube, não. O Rodrigo Caio, então, o zagueiro de São Paulo é excepcional. Jovem, inteligentíssimo, tá certo? E ele, praticamente, né, fez com que o cartão amarelo que o juiz tinha dado para o João centroavante do Corinthians, no grande clássico Corinthians-São Paulo, São Paulo-Corinthians, tá certo? O Rodrigo Caio disse, senhor juiz, né, a falta não foi cometida pelo João. Fui eu que praticamente cometi no nosso goleiro, tá certo?
Isso.
Ora, ele foi contestado por alguns amigos dele, colegas de profissão.
Que não deveria ter feito.
Que não deveria ter feito. Por quê?
Não
porque,
ter feito algum,
porque algumas pessoas, tá certo? Independente de jogadores, dirigentes ou não, do São Paulo, do meu São Paulo Futebol Clube, mexeram a cabeça. Ora, se ele não tivesse falado isso, o João não estaria no próximo jogo. Que nós teremos, né, lá no campo do Corinthians, porque o jogo estaria suspenso.
Isso.
Então, sabe, esse tipo, né, de interpretação, como a lei do Gerson, levar vantagem em tudo que é possível, nós temos que mudar, e não se muda essa cultura da noite para o dia, mas é através de uma educação. Ensino, tá certo? E educação do lar.
Educação quem dá é
qualidade. Exatamente.
Né?
Isso. Claro, as pessoas dirão, ah, Juju, mas isso vai demorar uma geração. Vai demorar sim. Mas num país como o nosso, é fundamental que nós possamos começar por aí. Resgatar aqueles valores. E não estou falando do saudosismo, não. Né? É fundamental. Pode ter a maior, né, vamos dizer assim, a tecnologia do mundo. Podemos ter tudo na nossa mão através desse avanço, né, da tecnologia. Porém, os princípios básicos que sustentam a nossa vida, né, os conceitos que nós recebemos antigamente dos nossos bisavós, dos nossos avós, sobre a honestidade, né, sobre o céu, o inferno, o purgatório, tudo isso, Marilei, não pode ser mudado. Né? Nós temos que realmente sermos tementes de Deus. Né? Essa palavra é fundamental. Caso contrário, cada um vai passando os limites. E o conjunto, né, dessas coisas distorcidas acaba levando onde nós estamos hoje. Por isso é que todas as opiniões são válidas. Né? Todas as opiniões são válidas. Cabe à justiça realmente, né, trabalhar intensamente, mesmo que não haja condenação de todos, pelo menos uma grande tarefa para que possamos, né, pelo menos diminuir a voracidade dos maus brasileiros, tá certo? Que muitas vezes, né, acham que não serão punidos. Mas mesmo não punidos, eu acho que sentenças para muitas pessoas, né, efetivamente, vamos dizer assim, julgadas e condenadas, que sirvam de exemplo para que nós possamos frear. Por quê? O mundo totalmente puro nós não teremos. Somos seres humanos. Teremos o certo e errado, né? O justo e injusto, e assim por diante. Porém, né, numa democracia que é diferente de alguns países, para inibir, tá certo? O roubo, o assalto, etc., tem país que corta as mãos das pessoas, Maria. Você sabe disso.
É isso mesmo.
Tem pessoas que são decapitadas.
É isso mesmo.
Nós não queremos isso. Né? Então, a democracia é um grande valor para a nossa sociedade. Agora, precisamos colocar limites.
Isso,
tá certo? E as limites, quem fazem, são os legisladores. Nós temos as leis. Agora, precisamos ter a fiscalização.
Uhum.
E a fiscalização, Marilei, não podemos deixar só para a polícia, só para o Ministério Público, só para a Justiça. A fiscalização é da própria população. Ora, se alguém está destruindo uma árvore, vamos lá falar, olha, gente, não faça isso. Então, Marilei, se você me permite, em boa hora, eu vejo hoje na imprensa, tá certo? Que o Ministério Público do Estado de São Paulo, né, está iniciando uma campanha, né, nas câmaras municipais. Eu trouxe aqui porque não tinha nem tido tempo de ler bem, né? Cuja campanha em nível estadual diz o seguinte, né? Político que faz favor nega direitos. Né? É uma campanha do Ministério Público estadual para que cabemos com clientelismo nas câmaras municipais.
E esse assunto já foi destaque ontem na Câmara de Mogi.
Olha, que bacana.
Valeu hoje cedinho sobre isso.
Puxa, então...
Não dá para pular fila de creche porque é vereador, não dá para ficar usando o carro para levar paciente porque não é para isso que é o carro da Câmara, né? E você não pode também pedir favorzinho aqui e ali porque você é vereador. Isso tem que servir para todo mundo, né?
Exatamente. Então, sintetizando o que você já falou sobre esse tema, Marilê, eu diria o seguinte, né? Temos que ter o raciocínio, né, e a racionalidade extremamente justa,
uhum,
né, para não cometermos erros. O que nós estamos interpretando, né, com essa campanha é para que não atenda, né, os privilégios individuais. Aos homens públicos, a visão é sempre o coletivo. Tá certo? Então, por exemplo, eu, quando fui candidato a prefeito de Mogi das Cruzes, né, eu fui aprender com a população para solicitar, né, ao povo de Mogi que apresentasse as demandas da cidade de uma forma coletiva. E falei isso muito para o meu filho Juliano. Faça a mesma coisa, Juliano. Você é vice-prefeito, ajude o Marcos Melo, prefeito, andando em tudo quanto é canto da cidade para poder, né, buscar uma série de informações, subsídios, para daí exercitar uma macropolítica municipal, né, para apresentar a Câmara Municipal. E os vereadores, com certeza, né, sabem, estão conscientes disto. Por isso, eu acho que essa campanha é validíssima, mas não pode só ser para a Câmara Municipal. Tem que ser a Assembleia Legislativa, tá certo? E, inclusive, atendendo os outros poderes também.
Uhum.
Não só o Legislativo, mas também o Executivo, o próprio Judiciário, para que todos nós possamos cada vez mais cultivar os bons costumes. Porque aí, a soma desses pequenos costumes, né, é que vai fazendo o retrato do país com menos desigualdade social.
É isso aí, Jorge. A gente tem que começar.
Tem que começar,
fazer a nossa parte.
E acreditar.
Obrigada, Jorge, pela sua participação especial aqui hoje.
Eu que agradeço, Marilei. Tomara que a gente tenha tido, né, uma oportunidade de mexer um pouquinho nessa questão tão grande, né, um iceberg que parece que não tem fim.
É.
Mas precisamos estar conscientes de que toda tempestade vem exatamente para posteriormente você ter uma bonança, né? Ter aquela sensação de que temos que refazer. Exatamente. Então, nesse sentido, é que eu quero agradecer essa oportunidade que eu tenho com você, Marilei.
Obrigada, Júnior.
Forte abraço.
Bom dia, viu?